Queria que você abrisse sua Bíblia aí no Apocalipse capítulo 2, verso 11. Eu vou usar dois textos, não é esse o texto básico que eu vou usar para pregar, mas eu quero usar como introdução. Apocalipse 2, 11 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Amém?
Amém?
Quando nós lemos João, capítulo 3, verso 6, Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus diz para ele assim: O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Os dois textos nos expõem a duas coisas preciosíssimas, certo? Ou seja, basicamente a mesma informação: que se há uma segunda morte é porque há uma primeira. Ou seja, há duas vidas, uma transitória, certo? Que é essa que vivemos nesse corpo. Aliás, ao contrário do que muitos de nós pensamos, nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Nós somos seres espirituais que viemos ter uma experiência humana, certo? Segundo a Bíblia, nós não somos deste mundo, certo? Nós somos cidadãos dos céus. Então, nós não somos seres humanos. Certo? A proposta é que viemos aqui de passagem, depois que passarmos por aqui, vamos retornar para onde viemos, que é ao lado do nosso Deus. Amém? Então, preste atenção: duas vidas, uma nessa terra, transitória, nesse corpo, e uma eterna em Cristo Jesus, ao lado de Deus. Isso também foi dito a Nicodemos, quando Jesus está conversando com ele. Fala de dois nascimentos: se há duas vidas, um te projeta para uma vida humana, aquele que nasce da carne é carne, e aquele te projeta para uma vida espiritual, aquele que nasce do espírito é espírito. Ou seja, temos uma vida eterna em Cristo Jesus, e isso, de certa forma, é tão fácil de ganharmos que se torna muito difícil. Certo? Porque basta reconhecer Cristo como Salvador, certo? E tomar postura diante dos ensinos, dos preceitos e dos princípios, e isso nos conduz à vida eterna. É tão fácil que a gente acha que é difícil, né? O que que você precisa para ser salvo? É só crer em Jesus. Mas não tem que fazer mais nada? Não, não, é só crer. Então é tão fácil que nós achamos que precisamos complicar um pouquinho. Mas nós temos também a segunda vida, que essa é a transitória, que é a vida nessa terra. Ok? Enquanto eu estiver nesse corpo aqui, eu vou ter que aprender a viver nesse lugar, a viver com gente, a me comunicar comigo mesmo, a entender o meu relacionamento com Deus, porque é essa vida aqui que faz propaganda do Deus que servimos. É o nosso estilo de vida que faz o nosso vizinho olhar para mim, olhar para você, faz a sua mãe, os seus parentes, e dizer: você é diferente, tem alguma coisa, sabe? Tem uma mensagem que eu prego sobre irreconhecível, sabe? Quando Jesus tem um encontro com um camarada, e quando as pessoas olham para ele, dizem: rapaz, mas esse cara parece o outro que estava paralítico ali na porta. Alguém diz: não, rapaz, não é ele, não. O outro diz: rapaz, mas parece. Quando Jesus cura o cego no tanque de Siloé, é do mesmo jeito. Entendeu? Ô, mas esse cara parece o cego. Mas como é que pode? É igualzinho o cego. Ele disse: rapaz, sou eu mesmo. Porque quando você encontra com Jesus, as pessoas têm que ter dificuldade de te reconhecer. Você se torna alguém irreconhecível. Parece com você, mas será que é você mesmo? Mas você está tão diferente. O problema é que às vezes nós temos um encontro com Jesus depois do culto e voltamos para casa e todo mundo é capaz de nos reconhecer como éramos. E não como nos tornamos depois de termos um encontro com ele. Então, essa vida é muito importante. Tem gente que acha que precisa sofrer aqui para entrar lá. O preço já foi pago. Não é que a vida seja fácil. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em. Mas ele também disse: No mundo tereis. Mas ele não disse que a aflição é abundante. Ele disse que a vida é abundante. A aflição, ela é pontual. Entendeu? A vida é abundante. Tem gente que inverteu a polaridade. Como é que é a sua vida? É, né? A minha vida é pontual e o seu sofrimento é abundante. Esse não é o plano de Deus para sua vida. Segundo Deus, o projeto é vida abundante e sofrimento pontual. Mas é muito complexo, né? Até porque a Bíblia está muito amarrada em tudo. Porque olha o que Deus disse: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de paz e não de mal, para que eu possa te dar o fim que você deseja. Olha o que Deus está falando: eu sei o que você quer para você, e eu estou trabalhando para te dar o fim que você quer. Mas eu estou com um problema, que você está me sabotando. Eu sei o que você quer, eu quero te dar o que você quer, e você está dificultando que eu te dê o que você... Ou seja, você se tornou um sabotador do seu próprio projeto. Olha que coisa estranha. Então, nós precisamos entender que nesse ambiente de duas vidas que temos, essa aqui, que é transitória, e a outra que é eterna, nós precisamos a nos comportar melhor aqui. Então, como é o ano, né, o início do ano, eu quero te ajudar, e não é uma mensagem de autoajuda, são textos bíblicos, e eu vou fazer apenas uma aplicação, que não é a máxima do texto. Amanhã pode vir alguém aqui usando o mesmo texto e falando de outra coisa totalmente diferente. Eu, às vezes você vê assim, e Josué passou o Jordão, aí vem alguém e fala assim, você tem que vencer o Jordão da sua sogra, ultrapassar. O outro vem aqui, você tem que vencer o Jordão das suas dívidas e da sua... E aí a aplicação ela é variada, mas no texto, na verdade, era o Jordão e pronto, era um rio. Ok? Então eu preciso que você abra agora comigo para a gente acompanhar aí, e se possível for, certo? Você está com sua Bíblia na mão, se quiser marcar para depois prosseguir essa mensagem aí, você e Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Eu separei 6 atitudes que eu acho que, se nós colocarmos em prática no nosso contexto de vida, nós podemos levar a nossa vida para um outro nível, para um outro patamar, ok? Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, ele entrava para comer pão. Ela disse ao seu marido, eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto do muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse aos seus servos Geazi, chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs de pé diante dele, porque ele tinha falado a Geazi, diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo. O que há que podemos fazer por ti? Haverá alguma coisa que eu possa falar ao rei por ti ou ao capitão dos exércitos? E ela disse, eu habito no meio do meu povo. Então, ele disse, o que há de fazer por ela? Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido já é idoso, já é velho. Por isso ele disse, chama. E chamando a ela, ela se pôs à porta, e ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho. E no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera, crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu até com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então, ele disse a um dos moços, levai-o à sua mãe. Ele tomou e levou a sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e o menino morreu. Então, ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu, chamou seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus. E ele disse, vais hoje, por quê? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, vai tudo bem. Então ele abordou a jumenta e disse ao seu servo, guia e anda, não se detenha no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu, pois, ela e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo ao homem de Deus de longe, disse a Geazi, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao seu encontro e pergunta se vai bem contigo, vai bem com seu marido e vai bem com teu filho. E ela disse, vai tudo bem. Chegando ela ao homem de Deus no monte, pegou os seus pés, mas Geazi tentou retirá-la, porém ele, o homem de Deus disse, deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Preste atenção aqui, porque eu quero usar 6 coisas que para mim foram fundamentais e que eu resolvi colocar em prática durante este ano. O texto começa dizendo que essa mulher é uma mulher rica, é uma mulher bem casada, com uma estrutura bem sólida. E talvez não seja difícil entender por que essa mulher é tão bem-sucedida naquilo que ela se predispõe a fazer. Por que que os resultados desta mulher, eles são bem positivos? A nossa vida, ela é pautada, a nossa vida com Deus, fora do ambiente com Deus, a vida normalmente é pautada em 100% de resultado. O que as pessoas buscam em ambientes corporativos, o que as pessoas buscam em seus negócios, o que as pessoas andam buscando fora da presença de Deus é apenas resultado. Eu preciso me capacitar, eu preciso investir em mim, eu preciso criar um ambiente de conhecimento e uma rede de relacionamento, certo? Que me faça ter bons resultados. Quando nós caminhamos com Deus, isso não está descartado. Dizer que uma vida com Deus não está pautada em resultados, eu diria para você que não é que, não, que está errado. Eu diria apenas que é uma verdade incompleta, ok? Porque a vida com Deus, ela é pautada, sim, em resultados. Nós precisamos de milagre, nós precisamos da intervenção de Deus, nós precisamos que Deus entre com providência em coisas materiais e nessa vida, aqui neste mundo. Mas muito mais do que resultados, nós estamos procurando aceitação. Porque para nós, não nos basta ter resultado nessa terra e não ser aceito por Deus. O que nós queremos, em primeiro lugar, é ser aceito por Deus. Porque para nós importa obedecer a Deus primeiro do que obedecer aos homens. Ou seja, os resultados vêm em segundo lugar. Para nós, primeiro vem, obrigado, aceitação. Quando o povo tem sede no deserto e vai até Moisés, Moisés fala com Deus. O povo tem sede. Deus diz, então fere a rocha para que saia a água. Ele fere a rocha, a água sai. O que é isso? Isso é a realização de resultados. O tempo passou, o povo teve sede de novo, foi a Moisés e Moisés falou com Deus. Deus diz, vai lá e fala a rocha. Primeiro Deus disse, fere a rocha. E depois Deus disse, fala a rocha. Muito cuidado, porque Moisés é um homem de mais muita intimidade. Mas quando Deus mudou a configuração, ele se atrapalha. Como Deus diz pela primeira vez, toca, e o resultado foi bom. Quando Deus diz, fala, ele ainda está com o resultado anterior do que ele fez. Ah, ele feriu porque estava nervoso. Que gritasse. Ficar nervoso não te dá o direito de desobedecer. Obedeça a Deus mesmo nervoso. Se Deus falou com ele, fala com a rocha e ele está nervoso, que ele grite, rocha! Sua filha da mãe, não é verdade? Miserável, sai água. Então entenda uma coisa, ficar nervoso você é gente. Entende? Esse dia eu encontrei um pastor e ele me disse assim, ah, pastor, eu nunca brigo com minha esposa, meus filhos só tiram nota baixa, minha igreja, os resultados são muito positivos. E eu falei para ele, cara, está na hora da gente virar amigo, para você poder me falar a verdade. Porque eu sei que a vida não é perfeita, você está de brincadeira comigo. Então você é gente, como gente você tem raiva, não tem problema nenhum. Como gente você vai cometer erros, que vai levar a sua vida, às vezes, muitas vezes, para um retrocesso. Mas use esse momento como um aprendizado para que você possa depois ir mais longe do que onde já estava. É assim que funciona. Então, quando Moisés agora fere a rocha, saiu muita água na segunda vez, sim ou não? Sim. O resultado continua sendo bom? Ele precisava de água, sim ou não? E ele teve água, sim ou não? Então, resultado? Só que na segunda vez, o resultado é positivo, mas ele está em desobediência. Então, assim que acaba, Deus tira ele do grupo e leva ele para o privado. Deus diz, Moisés, agora somos nós dois. O que que eu falei para você? Não, o povo estava querendo água. Não, não estou perguntando o que eles queriam. Entendeu? Eu estou perguntando o que eu falei com você. Mas o negócio não era água? Não, o negócio não é só resultado, também é aceitação. Da primeira vez você teve resultado positivo e foi aceito. Da segunda vez o resultado foi positivo, mas não houve aceitação. Então nós temos que entender, pare de olhar para pessoas que estão cheias de resultados. Entendeu? E não se impressione com os resultados da pessoa, porque eles vão ficar nessa terra. Para nós, aceitação vale mais do que resultado. Isso não tira o direito de você ter boas, ou de ter bons resultados. Não estou querendo. Ah, eu quero ser aceito e deixa os resultados para lá. Não, não, não. Eu quero em primeiro ser aceito. E os resultados? Eu quero todos que eu puder. Entendeu? Faz assim e pega tudo. Ok? Amém? Só entenda que a aceitação vem antes de resultado. Ok? Então preste atenção. Quando eu olho para essa mulher e vejo o seu comportamento, é fácil de entender porque que ela tem essa vida tão estável. Porque olha só, o texto diz que quando Eliseu passou por Sunem, havia uma mulher rica em Sunem. E me parece que essa mulher começou a ficar de olho no Eliseu. Todas as vezes que o Eliseu passava, e ela ficava, Eliseu, é o profeta lá, né? Legal, Eliseu, um cara maneiro, ando com outro garotinho lá, um tal do Geazi. Vou chamar o Eliseu para fazer um lanche aqui em casa. Aí um dia ela, Eliseu vem passando, ela falou, o senhor entra em casa, vamos lanchar? Aí o texto diz que daí, todas as vezes que Eliseu passava por lá, entrava para lanchar, porque é crente, chamou para comer. Ele já sabe que tem comida. É igual o rato, vai lá. Eu não... Escute só, olha só. Primeiro ela olha, depois de avaliar a distância, ela chama para proximidade. Depois que ela traz para perto, certo? Ela começa a desenvolver uma ideia. Vejo que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vou fazer um lugar para ele aqui na nossa casa, para quando ele vier, se retire. Preste atenção, porque hoje nós estamos vivendo pessoas que andam quebrando a cara, tendo sérios problemas, ficando frustradas, porque não gastam tempo para analisar os riscos de seus relacionamentos. Todo relacionamento traz consigo seu risco. Você vai se relacionar com alguém, com alguma coisa. Você vai se relacionar com a igreja. Você vai se relacionar com pessoas. Você vai se relacionar com você mesmo. De vez em quando você tem que ter uma conversa com você, igual o salmista teve. Fica quieta dentro de mim, ó minha alma. Cala essa boca. Ele está falando com quem? Com ele mesmo. É ou não é? Uma conversa aqui. Davi esqueceu de ter quando viu Batisseba. É ou não é? Não conversou com ele. Conversou com os hormônios dele. É ou não é? Pare e pense. Quando nós olhamos para isso, o que vemos? Hoje, pessoas, é como se elas mergulhassem na piscina para depois ver se tem água. Entram de cabeça em relacionamentos e acabam se atrapalhando. Quando eu vejo essa mulher, o que ela está fazendo? Ela achou que Eliseu era alguém bom, sim ou não? Mas ela foi avaliando ele gradativamente, paulatinamente. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso até mesmo em nosso relacionamento para com Deus. Quantas pessoas já vimos mergulhando de cabeça no primeiro culto e quebrando o pescoço no terceiro? Gente que chega querendo fazer tudo e daqui um dia não quer fazer mais? Porque não sabe nada sobre Deus. Não sabe que tipo de governo está entrando, de soberania que ele tem, que a vontade dele é que prevalece e pronto. E se nós concordamos ou não, isso é um problema nosso. É assim que funciona. Então nós temos... Quando eu morava no interior, ainda moro. E nós tínhamos uma máxima. Os meninos que tomavam banho de rio. Todas as vezes que íamos tomar um banho num poço novo ou depois de uma chuva forte, nenhum dos meninos mergulhava. Antes de que pelo menos dois entrassem devagar, abaixassem, de olho aberto, para ver se durante a enxurrada não tinha vindo um galho, uma pedra não tinha rolado, ou se num poço novo não tinha nada que trouxesse perigo. Nós temos que gastar um pouco de tempo, sabe? Porque, na verdade, é um investimento avaliarmos os riscos de nossos relacionamentos. Quantas pessoas, por não fazer isso, não querem se relacionar mais com ninguém, porque ficaram traumatizadas. Ah, eu não confio. Acabou o culto, eu vou embora. Por quê? Porque não gosto de fofoca, de confusão. O que, que é? Se aborreceu provavelmente com mais de uma pessoa e agora está achando que todo mundo é igual às pessoas que você reconheceu, porque que você conheceu, porque você não sabe botar as pessoas no seu devido lugar. Você não precisa descartar ninguém da sua vida. Você precisa saber que tem gente que vai ficar pertinho, tem gente que vai ficar mais distante um pouquinho e tem gente que vai ficar ao derredor. Não interessa se é seu parente, não interessa se é seu irmão, não interessa quem seja. Você tem que aprender a selecionar, porque tem gente... A Bíblia diz que eu tenho que amar a todos, sim ou não? Amar ao seu próximo como a ti? Isso, mas a Bíblia não diz que eu tenho que gostar de todo mundo. Porque gostar tem a ver com gosto. E gosto tem a ver com prova. Tem gente que eu provo e não gosto. Eu tenho uns parentes que não vão na minha casa. Por quê? Porque eu não gosto do gosto dele. Vai para lá, faz fofoca. Eu, na verdade, quer tomar cachaça, quer fazer... E aqui em casa não vai fazer.
Então, o que é que esse pessoal faz? Eu amo, se precisar, eu oro sempre. Se precisar de uma ajuda, nós vamos. E estamos juntos. E tem festa, tem ambiente que não é minha casa. Estamos lá conversando. Ô, como é que você está? Tudo bem? Beleza. E lá na sua casa? Falei, está lá de porta fechada, cachorro bravo, cerca elétrica. Você consegue entender isso? Hoje, pessoas se aborrecem. Esse dia uma mulher que está aborrecida falou comigo assim, homem é tudo igual. Eu falei, nossa, a senhora está rodada, conhece os homens tudo. E ela falou comigo assim, não é isso que eu estou querendo dizer, pastor. E eu falei, nem eu. Se você pode mudar seu discurso, eu também mudo o meu. Mas o que ela estava me descrevendo é que ela se decepcionou tanto com alguns relacionamentos seus, certo? Que agora ela está achando e botou todo mundo no mesmo pacote. Então, a primeira coisa que eu vejo é que essa mulher é alguém que constrói seus relacionamentos de forma paulatina. Vai se relacionar com Deus? Tudo bem, está num culto, aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. Segundo passo, você tem que descobrir o que é isso. Você tem que descobrir como é que isso cresce. Conhecer e prosseguir e conhecer nossa vida de fé em fé, de glória em... E isso nos coloca numa exposição crescente, de ascensão. É isso que nós precisamos entender. Então, a primeira dica que eu quero te dar é gaste um pouco de tempo avaliando os riscos, certo? Com um sistema de prevenção, para ver seus relacionamentos, para ver como você anda tratando coisas, para ver como você anda tratando sua vida com Deus, certo? A partir dessa avaliação é que ela leva o homem para sua casa, depois de saber quem ele é. Não abra a gaveta de suas emoções, conte seu segredo para qualquer um, chega no meio de qualquer... Não. Ah, mas como é que eu descubro se a pessoa é confiável? Simples, conte para ela algum segredo, antes de contar o segredo de verdade. Chegue no ambiente, escolha 5 pessoas, escolha 5 coisas que não é segredo, mas você vai falar que é segredo. E fala para as pessoas e fica esperando qual que vai vazar. Ah, fulano falou, aquela ali não dá para confiar, não. Sim. As pessoas não fazem isso, conhecem o outro na internet, sabe nada da pessoa. Tempo atrás, no Brasil, o cara viajou para uma cidade do interior, se relacionou com uma mulher, os dois foram morar juntos 2 meses depois, ela não sabia nada sobre ele, ele nada sobre ela, ele foi trabalhar numa pequena fábrica que tinha na cidade, e por volta de 12h, pediram que ele fosse buscar um documento. Pediram a ele um documento que ele não tinha, porque estava em casa. Quando ele estava voltando no horário do almoço, ele olha, a mulher está do outro lado da calçada, a mulher dele de mão dada com um homem. Ele, furioso, correu em casa, apanhou uma arma, veio por detrás e deu um tiro na cabeça do rapaz. Ele caiu e a mulher começou a gritar, você matou meu irmão, você matou meu irmão. O irmão dela chegou de viagem, queria fazer uma surpresa para a mãe. Passou na casa da irmã para ir junto. Olhe bem, parece brincadeira, mas as pessoas não sabem nada, não gastam tempo conhecendo, certo? Isso é muito prejudicial. Então, eu vejo, primeiro, alguém que constrói seus relacionamentos, seja com Deus, seja com pessoas, seja com você mesmo, seja com seus objetos, certo? Com coisas, aprenda a se relacionar. Posso ouvir um amém?
Amém.
Verso 10 e 11. O verso 10 do texto que nós estamos lendo diz assim, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, se recolherá ali. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se aquele quarto e se deitou. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Quando são casados, levante a mão. Isso. Pode abaixar. Quando você sai do ambiente solteiro para o de casado, o singular ficou para trás. Vejo que este que passa sempre por nós. A mulher e o marido. Certo? Façamos. Ponhamos. Quando ele vier à nossa casa. Porque enquanto você é solteiro, você fala vou. Enquanto, depois que você casou, você fala, vamos ou posso ir? É lógico. Enquanto você é solteiro, você diz, eu vou comprar. E depois que você casa, nós vamos comprar ou podemos comprar. Se casar e querer continuar no singular, vai dar ruim. O dinheiro é seu, não é mais, você não casou? Então, então o dinheiro é nosso, sua mulher vai falar assim com você. Ah, mas você não trabalha? Pois é, mas eu sou casado. E isso tira você do singular. Eu gosto disso porque ela quer fazer, sim ou não? Mas olha só, ela chama o marido e diz, eu quero fazer um quarto junto do muro, na parte de cima, obra de pedreiro. Quero colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, porque eu quero fazer um lugar para o profeta, quando passar por aqui, ter um ambiente para ficar. Preste atenção. É fácil entender porque essa mulher realiza as coisas. Primeiro, porque ela mede os riscos. E segundo, porque ela planeja antes de fazer. Ela sabe o que quer fazer. Muitos de nós não temos planejamento. E por não termos planejamento, nós perdemos o foco na caminhada. Basta aparecer alguma distração e no final das coisas, nós vemos os outros realizando coisas e nós não. E nós começamos a achar que Deus tem uma panela na igreja. Tem um pessoal que ele tem uma patadinha, que ele gosta mais, que ele diz, gostei de tu, você vai, e você não, você vai se lascar. Não, na verdade. E presta atenção. Resultado tem mais a ver conosco do que com Deus. Porque não quer depender de Deus, nós não vamos ganhar, nós já ganhamos. Amém? Ele já fez a parte dele. Então, eu tenho que entender. Quando eu olho para essa mulher, eu vejo o seu planejamento. Ela sabe o que ela quer. Certo? Ela sabe como ela quer. Ok? E ela sabe como fazer. Por isso que o quarto vai se tornar uma realidade. Ela tira do ambiente do projeto e leva para o campo da realidade, porque ela sabe o que ela quer. É assim que funciona. Se, sem planejamento, eu não vou. Eu tenho que planejar como eu quero, o que é que eu quero, quanto tempo, sabe? E é meio que eu preciso ter um alvo. O que é um alvo? É onde eu quero chegar. O que é uma meta? Apesar de alguns usar meta e alvo como sinônimo, meta, na verdade, é o prazo. Certo? Eu quero chegar onde? Eu quero chegar em tal lugar. Em quanto tempo eu planejo chegar lá? Isso é minha meta. É 30 dias, 60 dias, é 5 anos, são 7 anos, ok? E qual é o caminho, planejamento? Alvo, meta e planejamento. Quando eu estabeleço isso, eu sei. Ah, você já chegou lá? Eu não cheguei, mas hoje eu andei 30%. Porque eu tenho um planejamento. Hoje muitas pessoas não realizam nada, porque não tem um planejamento. Sequer consegue ler a Bíblia, porque não tem um plano de leitura. É simplesmente isso. Certo? Não consegue uma disciplina para desenvolver. Eu estou vendo essa mulher, chama seu marido e diz, façamos um quarto na parte de cima, junto ao muro, obra de pedreiro, certo? E você vê no 10 e no 11 que o projeto dela se torna uma realidade, porque ela é rica? Não, porque ela tem planejamento que nós conseguimos. Nós já vimos muita gente que tem menos recurso que o outro fazer muito mais coisa do que o outro faz. Você deve conhecer gente que tem mais recursos que você e que faz menos coisas que você faz. E você pode conhecer gente que tem menos recursos que você e faz mais. Ok? O que é isso? Isso é planejamento. E é assim que funciona. Porque com Deus, querido, o deserto tem que nos fazer prosperar. Ele é Deus. Se nós somos fiéis, às vezes tem gente que diz que deserto é lugar de transição. A Bíblia diz que Ismael cresceu, se fortaleceu e enriqueceu vivendo no ambiente deserto, porque Deus era com ele. Então, se Deus for com você, querido, a América te faz prosperar, o Brasil te faz prosperar, você está entendendo? Você vai prosperar, porque Deus é contigo, não é o lugar, é Deus. Entendeu? Nós não somos como a leão. Nós temos que definir nessa vida se nós somos termômetro ou termostato. Você sabe o que é um termômetro? É um aparelho que mede a temperatura do ambiente. Você sabe o que é um termostato? É um aparelho que diz a que temperatura o ambiente fica. Certo? O que é a resistência do seu chuveiro? É um termos? É ela que diz. Você vai girando, vai ficando mais quente. Então, nós não tomamos a forma do ambiente. Nós dizemos a que forma o ambiente vai ficar depois que nós chegamos com Deus. Entendeu? Cheguei no ambiente, eu fico da cor do ambiente. Não, não, não. Eu chego no ambiente, o ambiente é que fica da minha cor. Há um tempo atrás, eu estava chegando numa lanchonete perto de casa. para tomar um café, e eu passei pelos meninos e vi que eles estavam falando de mulher. Que essa conversa boba de homem. Sabe? Ah, essa semana saí com fulano, estou namorando fulano. E a gente se converte, mas não fica surdo. E quando eu passei, eu escutei esse tipo de conversa. Fui lá, pedi o meu pão, meu café, voltei e falei, vou acabar com isso agora, quer ver? Entrei no meio dele com meu copo e falei assim, e aí, gente, estão falando de quê? Aí um dos rapazes falou assim, deixa para lá, pastor, como é que está a igreja? Entendeu? Nós aqui determinamos a que temperatura o ambiente fica. Você não deve tomar a forma do ambiente, você diz como o ambiente fica depois que você chegou, porque você não chegou sozinho, Deus chegou com você, amém?
Amém.
Isso aí, a minha casa é um caos. Então, acabou o culto, não deixa Deus na igreja. Leva ele para sua casa. Chega lá e fala assim, oh, entra aí. Não repara. Aquilo ali é o marido que eu escolhi, os meninos que nós fizemos junto, a mistura entre eu e ele não deu muito certo. Ok? Leve Deus para sua vida. Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Certo? Então presta atenção. Há um planejamento. E quando há um planejamento, né, o que era apenas um sonho, algo abstrato, acaba se tornando realidade. Então, primeiro, avalie os riscos e trabalhe com prevenção. Foi o que ela fez inicialmente, gastando um pouco de tempo, ok, para avaliar. Segundo, faça planejamento. Mas preste atenção no terceiro ponto, certo? Eliseu, um dia, está deitado no quarto, ele chama Geazi e diz, Geazi, estou com um negócio na cabeça, cara. Essa mulher é uma mulher muito legal. Fez um quartinho para mim, uma mulher boa, comida. Pô, cara, o que a gente pode chamar essa mulher aí? Aí chamou a mulher. A mulher chegou, ele falou assim, senhora, o que a senhora está precisando? Fala comigo que eu posso falar com o rei, ou posso falar com o capitão do exército pela senhora. O que a senhora está precisando? Fala comigo, poxa. O que a senhora quer? Ela falou para ele assim, eu habito no meio do meu povo. Em outras traduções, ela está dizendo assim, eu sou feliz, estou precisando de nada. Estou precisando de nada. Eu sou feliz. Acabou. Ela precisa de alguma coisa, sim ou não? Sim ou não? Precisa. Ela não tem filho. Isso para ela era muito importante, sim ou não? Mas ela tinha filho? Mas ela disse que era feliz? Mesmo sem filho? Por quê? Terceira coisa que essa mulher me ensina. Eu preciso ser maduro o suficiente para conseguir ser feliz com aquilo que eu não tenho. Tem gente que diz assim, aprenda a ser feliz com o que você tem. Isso é fácil. O difícil é você ser feliz com o que você não tem. E pior, o seu vizinho tem. O seu cunhado tem, não é verdade? Sim. A maturidade me faz, né, aprender de que eu tenho que ser feliz com aquilo que eu não tenho. Não fala que é o que você tem, não. É o que você não tem, porque é isso que dá raiva na gente. E a maioria das coisas, nós nem precisamos. Esse dia eu fui fazer uma viagem e um cara falou comigo assim, pastor, o senhor quer dar uma volta na minha lancha? Falei, claro, irmão, tô de bobeira. Vamos lá. Rapaz, o cara me botou numa lancha, mandou eu deitar na frente. Mas ele corria tanto com a lancha. Falei, rapaz. E o pessoal diz que dinheiro é coisa do satanás. Nunca... E tô lá. Quando ele estacionou com a lancha, ele falou assim comigo, o senhor quer dar uma volta no meu jet ski? Pô, eu falei, eu já tô molhado, irmão. Vamos lá, me bota nesse negócio. Dei uma volta, já pensa num troço maravilhoso. Aí eu voltei, eu falei, cara, esse negócio é muito bom. Ele disse, por que você não compra um pro senhor? Eu falei, isso não é caro, não. Quando ele falou o preço, eu falei, rapaz, eu vou comprar um trem desse. Voltei para casa, falei, vou comprar um jet ski para mim, vou comprar um jet ski. Cheguei em casa, falei com a minha mulher, filho, eu vou comprar um jet ski. Andei maravilhoso. Minha mulher foi, olhou para mim e disse assim, para andar onde? Eu esqueci de um simples detalhe. Que perto da minha casa não... Ou seja, eu não tinha nada a ver com jet ski. O jet ski era algo que o cara queria. Mas como eu cheguei perto dele e provei, deu a sensação de que aquilo também era para mim. Entendeu? Então nós ficamos, às vezes, infelizes com aquilo que nós não temos. Ah, eu não tenho marido desse jeito. A senhora tem um. Aí é ruim, mas é seu. Essa mulher não é o que você esperava, mas não deu para arrumar nada melhor. É isso aí, meu. Escute só, eu vejo tanta gente frustrada. Ah, eu não sou feliz porque eu não tenho filho. Eu já vi gente ficar triste porque engravidou. Menino, não podia ter outro. Não podia ter. E a outra chorando, eu quero ter. Eu imagino Deus. Difícil. Um chora porque tem, outro chora porque não tem. Você está rindo? Mas é um grande desafio. Aprenda a ser feliz com aquilo que você não tem. A mulher está feliz mesmo não tendo. Vamos embora. Feliz. Isso é maturidade. Certo? É a terceira coisa. Tem coisas que você nunca vai conquistar nessa vida. Por quê? Porque não é para tu. E por que que o outro tem? Não sei. Por que que o outro é alto e você é baixo? Por que que o outro... Não sei porque que o outro canta e você é desafinado até para bater palma. Eu não sei. Ok. Pare de olhar para a vida dos outros. Às vezes você está canalizando tanta força para ver o que está acontecendo na vida do outro que está esquecendo de trabalhar para fazer as coisas acontecerem na sua. Gaste um pouco de tempo para a sua própria vida. Amém? E descubra o que Deus tem para você. É assim. Eu vejo a maturidade nessa mulher. Mas, olha que coisa interessante. O quarto ponto. O Eliseu falou para ela assim, daqui um ano a senhora vai estar segurando um filho na mão. Ela falou, não brinca comigo. O Geazi falou, o marido dela é velho. Deus deve estar pensando, meu filho José vai... Né? Maria vai ser mãe sem homem. Isso é difícil para mim? Não, não é? E Abraão pegou a Sara com... O Abraão tinha 100, a Sara 90. Pensa num troço desse. Isso devia ser pecado. É ou não é verdade? Não é nem milagre. O negócio disso é pecado. Então, não é à toa que esse cara é pai da fé. É ou não é verdade? Escute só. Olhe bem, irmão. O que eu quero que você entenda é que Eliseu disse para ela que ela vai ser mãe. Sim ou não? E um ano depois, o que que ela é? Mãe, posso falar para você o quarto ponto? Aprenda que vida com Deus é parceria. O profeta disse para ela, a senhora vai ser mãe. Mas quem é que fez o filho? Ela com o marido dela. Na cama dela. Sim ou não? Isso aí. Ela foi lá e fez o filho. Sim ou não? Quem é que deu a luz? Isso aí. Essa era a parte dela, porque vida com Deus é parceria. Não é monólogo, é diálogo. Certo? Deus falou que ela vai ser mãe e ela vai ser, mas ela vai ter que fazer a parte dela. E ela faz. É ou não é? E ela é mãe. Só que um dia, o menino que ela teve morre. Ela fez um quarto para Eliseu na casa dela, sim ou não? Na parte de baixo ou de cima? Ela teve um filho e ela morava na parte de... Ela fez um filho onde? Na parte de baixo, no quarto dela. Olha bem, o que ela pôde fazer, ela fez aqui. Quando o filho dela morre, ela pega o filho, sobe a escada e bota na parte de cima. Porque tem coisa que você resolve aqui embaixo. Mas tem coisa que você só vai resolver levando para cima. Você consegue entender? Tem coisa que você resolve aqui, com seu esforço, com seu network, com seus recursos, mas tem coisa que você não resolve aqui. E o que você não resolve aqui, ó, o que não resolve no braço, resolve no joelho. E leva para a parte de cima aquilo que você não resolve aqui. Ela não pode trazer, ela podia fazer o filho, sim ou não? Então ela? Ela pode fazer o filho viver? Então ela leva para quem pode. Tem coisa que você vai resolver no seu casamento aqui, mas tem coisa que você não consegue resolver no seu casamento. Você tem que levar para o andar de cima e falar com que Deus entre com intervenção. Tem coisa que você vai resolver com seu filho aqui, com suas finanças aqui, com seu ministério aqui, mas tem coisa que não resolve aqui. Certo? Porque nós temos duas vidas. Uma é aqui e a outra é lá em cima. Está tudo conectado. Entendeu? Então ela pega o menino, sobe as escadas e coloca na cama do homem de Deus. Porque para ela, Eliseu é um homem de É por isso que ela está ajudando ele. Porque ela vê Deus nele. Ela não está fazendo para ele. Ela está fazendo para Deus nele. E é assim que funciona. E Jesus diz, quando você fizer a um dos meus pequeninos, você fez a... É isso aí. E a Bíblia se cumprindo. Certo? E ela, então, agora nos expõe a uma parceria. O que eu posso resolver, eu faço. O que eu não posso resolver, eu levo para cima, para outro nível. E é isso que ela faz. Quando ela bota o menino morto lá, demonstrando a sua parceria, ela então chama seu marido e diz, eu preciso que você me arrume um jumento e um criado, porque eu vou à procura de um homem, do homem de Deus. Eu tenho que falar com Eliseu. O marido dela diz assim, mas não é sábado nem lua nova? E ela diz, vai tudo bem, está tudo tranquilo. Deixa eu te falar a quinta coisa. Você precisa entender que quando Deus te der uma direção, nem sempre as pessoas que estão perto de você vão conseguir entender. Não espere a aprovação dos outros para fazer o que Deus está mandando você fazer. O que você precisa é ter a sensibilidade de entender que é Deus que está falando. Certo? Quando ela diz, eu vou procurar o homem de Deus, o marido dela diz, mas hoje não é sábado nem lua nova. Ela falou assim, eu vou procurar o homem de Deus, eu tenho uma direção para ele, é isso que eu vou fazer. Hoje eu vejo pessoas que não vencem porque esperam da torcida dos outros para elas serem vencedoras. Seja sua maior torcedora, seja seu maior torcedor. Entendeu? Aprenda a fazer isso. Tenha uma direção, faça. Eu montei uma igreja há 5 anos atrás, num local onde eu não tinha um membro. Eu passava na frente do galpão, que ficava 150 metros, 200 metros da minha casa, e volta e meia eu olhava para o galpão e via a placa de uma igreja. Depois de algumas vezes isso acontecido, eu fui lá e perguntei ao proprietário, você quer me alugar isso aí? Ele falou, te alugo, Cláudio, para quê? Eu falei, para fazer uma igreja. Ele falou, mas a igreja está onde? Eu falei, pois é. Eu ainda não sei, certo? Mas eu vou fazer uma igreja. E ele me alugou, paguei 6 meses de aluguel, reformei, botei ar-condicionado, cadeira, som, iluminação, aluguei 2 terrenos do lado e as pessoas passavam vendo os homens trabalhando para mim e perguntavam, o que vai ser aí uma igreja? Mas ela está onde? Pois é, isso aí a gente ainda não sabe. Ou seja, eu estava debaixo de uma direção, mas as pessoas não conseguiam entender. Porque elas não receberam a direção, fui eu. Então, quando Deus te der uma direção, não espere que os outros aprovem o que ele te disse. Aprenda a continuar e a prosseguir, mesmo que as pessoas não consigam entender. Noé recebeu uma instrução de fazer uma. Você imagina a oposição. O que as pessoas não falaram? Esse cara é maluco, você é louco. E ele continuou. Porque tinha uma direção, é isso que você tem que ver. Não espere a aprovação dos outros. É assim que funciona. E ela vai ao encontro do homem de Deus. E quando ela está chegando, Eliseu diz para Geazi, a sunamita vem aí, vai lá e pergunta a ela se vai tudo bem com ela, com seu filho e com seu marido. Olhe bem. Geazi vai lá e pergunta, vai bem contigo? Vai bem com teu marido, vai bem com teu? E ela disse o quê? Vai tudo bem. Foi ou não? Ia tudo bem? Mas ela falou que estava indo tudo bem? Mas ia tudo bem? Mas ela falou que estava indo tudo bem? Mas ia tudo bem? Mas ela falou que estava indo tudo bem? O que é isso, pastor? Presta atenção. Essa mulher não está afim de canalizar suas forças e expectativas em lugar errado. Para que conversar com o Geazi se ele não vai resolver nada? Entendeu? Tem muita gente que canaliza suas forças e fica fraco, dispensando forças, certo? E gastando energia em lugar errado. Geazi vem e ele, o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Eu não vou perder meu tempo reclamando com você. Eu não vou perder meu tempo choramingando com você. Eu estou precisando falar com o Eliseu, é o cara de lá. É ele que eu estou querendo falar. Hoje eu vejo pessoas extremamente cansadas, certo? Pessoas frustradas, decepcionadas. Por quê? Porque canalizaram boa parte de suas forças em lugares errados. Entendeu? Depois exaustas. Tem gente que quando chega exausta, você vê, olha só, uma menina vai para cá de Naamã e diz, olha, lá em Samaria tem um homem de Deus que pode curar a sua lepra. Ele vai falar com o rei. Quando ele fala com o rei, que ele vê o rei rasgando suas roupas, certo? E dizendo que não pode fazer nada, Eliseu diz: manda ele vir para minha casa e todo Israel vai saber que aqui ainda tem profeta e que Deus está aqui. Quando Naamã chega na casa de Eliseu, ele já está cansado porque desperdiçou energia na presença do rei. Quando ele recebe a instrução, sabe o que ele diz? Vamos embora. Os caras estão mandando eu tomar banho naquele rio. O que ele está me descrevendo? Que ele já chegou cansado, confuso, porque já tinha tido um desgaste. Hoje está assim de gente. Desgastado porque se aborreceu com o pastor, porque se aborreceu com liderança, porque se aborreceu com isso, porque se aborreceu com aquilo outro. Porque canaliza suas forças para lugares errados. Ela falou assim: vai tudo bem, ô Jezé. Beleza. E saiu, foi falar com Eliseu. Ela chega, abraço Eliseu, os pés de Eliseu, Jezé vem tirar. Eliseu disse: não, mas deixa ela aí, deixa ela aí. E ela falou assim: olha, meu filho morreu. Jezé falou. Eliseu falou para Jezé: Jezé, pega o meu bordão e dá um pulinho lá na casa dela, resolve isso. Jezé deve ter falado: agora que eu vou arrebentar, meu primeiro milagre, o negócio vai ser extraordinário. Pegou o bordão e saiu correndo. E ela falou assim: o quarto é do senhor. O senhor vai lá em casa. Tá bom? Mas Jezé... vou dar um pulinho lá. Olha só. Não tem como dar errado. Ela poderia falar: tudo bem, ó. O Jezé já foi, né? Jezé vai correndo. Chega lá na frente, passa o bordão no menino. E o menino vive? Não. Quando ela chega com Eliseu, o menino está vivo ou morto? E Jezé? Frustrado. E se ela tivesse ido com Jezé? Frustrada também. Quando Jezé falou: deu ruim, Eliseu. O menino não... ela deve ter falhado. Se eu tivesse vindo... estava chateada, estava voltando lá, já não ia estar mais tranquila, já não ia falar mais tudo bem. Certo? Sobe as escadas. Não vou nem subir. Você sobe as escadas que meu menino está lá morto. E eu não tenho nada para fazer. A não ser acreditar que Deus pode fazer alguma coisa. Porque eu não tenho mais o que fazer aqui. Quando você não tiver mais o que fazer aqui, não fique em desespero. Lembre que você não é daqui. Entendeu? Acione a outra esfera e Deus entra com providência a seu respeito. Aplique isso na sua vida. Então vamos fazer uma recapitulação. Primeiro ponto: crie uma análise de risco e faça um sistema de prevenção antes de construir seus relacionamentos. Ponto 1. Segundo, faça planejamento e organização do que você quer, de onde o que você quer estar e de como você vai lá para pegar. Isso vai se tornar realidade. Terceiro, aprenda a ser feliz com aquilo que você não conseguir conquistar, com aquilo que você não tem. Terceiro, entenda que seu relacionamento com Deus é parceria. Você faz a sua parte e ele faz a parte dele. Aliás, deixa eu corrigir. Você faz a sua parte e ele já fez a parte dele. Porque ele não vai fazer, ele já fez. Certo? E quinto, certo? Você precisa entender que nem sempre todos terão entendimento do que você está fazendo. Mas você tem direção e continue fazendo. E terceiro, ou em sexto, não gaste energias em lugares errados. Você vai ver que dezembro você vai chegar, certo? Com muitas realizações, certo? Levando sua vida para um novo estágio. Ah, pastor, mas hoje eu estou num momento de derrota, eu estava numa posição, hoje não estou mais... Pois é, querido, o nome disso é ciclo da vida. Tem época que nós estamos em cima, tem época que nós estamos embaixo. E aprenda uma coisa: a maioria das pessoas que você vai se relacionar não gosta de você. Gosta do que você tem ou gosta de onde você está. Quando você não tiver ou não estiver mais, não fique chateado, não. Elas te viram as costas. E a hora que você melhorar de vida, também não fique chateado, porque elas vêm de novo. Falando para você: eu sabia que isso era só uma fase. Sempre acreditei em você.